Fala comigo, tudo bem galera? Nós estamos aqui com o nosso podcast, dando seguimento à nossa explicação, à nossa conversa sobre arquétipos. O que você vê quando lê? Essa é a ideia, é o que nós temos trabalhado durante todo esse... Vamos trabalhar durante todo esse mês de novembro e dezembro com a galera da nossa juventude. E o objetivo desse podcast é um: abençoar a sua vida, ativar o seu relacionamento com Deus e te aproximar ainda mais de Jesus. Então hoje, você fica ligado aí, vamos ter nossos recadinhos e logo em seguida nós vamos entrar hoje no nosso primeiro personagem. Já digo pra você, hein? Nosso primeiro estudo hoje de arquétipo vai falar de um casal, hein? Pensa aí, depois dos recadinhos, tamo junto. Esse mês de novembro, galera, vai ser um mês muito importante, tem sido, porque no dia 25, guarda essa data aí no seu coração, dia 25 de novembro, às 3 horas da tarde, aqui na Segunda Igreja Batista em Gramacho, vai estar a nossa galera do Ministério Ativo, do Movimento Ativo, porque o ativo é um movimento, dessa galera com a nossa conferência, cujo tema é Mantenha a Chama Acesa. Isso mesmo que você entendeu. Mantenha a chama acesa, baseado em Levíticos 6:13. O nosso intuito é ter esse tempo de nos aprofundarmos na palavra, com ministrações com homens de Deus que vão estar conosco, com pessoas, bandas que vão estar tocando, um momento muito agradável, muito divertido, de aprofundar a nossa percepção em Deus e também entender o que Ele quer nesse tempo para as nossas vidas. Então, guarda essa data. 25 de novembro, 3 horas da tarde. Venha preparado para ser incendiado, beleza? Uma outra coisa também é que durante todo esse mês de novembro, até dezembro, mais ou menos ali pro dia 17, depois começam as festas, nós vamos encerrar esse ano com a nossa estudo bíblico, com o nosso estudo bíblico falando sobre arquétipos, beleza? Arquétipos na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical dos Jovens, na Segunda Igreja Batista em Gramacho, todo domingo às 9 da manhã, você vai encontrar lá um homem de Deus ministrando sobre a sua vida, falando sobre essa temática. Tá sendo muito legal, nós tivemos a nossa primeira aula, introdução, e foi um momento muito abençoador, esclarecedor e confrontador para as nossas vidas. Então, não fique de fora daquilo que está acontecendo. Temos a nossa galera teen também, os nossos adolescentes, para você não ficar de fora do que está rolando por aqui. Nossa galera está estudando sobre as viagens missionárias de Paulo, tem sido uma coisa muito agradável. Então, você já tem o cronograma do teu final de semana e já tem compromisso para o dia 25. Não fique de fora, beleza? Que Deus abençoe sua vida, então ative sua vida e vambora lá para a nossa introdução. Hoje o nosso primeiro casal que nós vamos estudar, os primeiros personagens, nós não podíamos passar por eles porque eles são essenciais para tudo aquilo que é desenvolvido na própria narrativa bíblica e tudo aquilo que é feito. É o primeiro casal, Adão e Eva. Esse primeiro casal, eles são muito importantes, porque tudo que vai dar prosseguimento na narrativa bíblica, na história da redenção, passa e perpassa por este casal. Isso está registrado em Gênesis 1, 2 e 3. Nós vamos focar um pouco no capítulo 3, naquela relação da queda, mas tem algumas coisas antes que são especiais e importantes para nós estarmos pontuando. Primeiro, a criação do casal. Adão e Eva, eles são criados de uma maneira muito interessante. Deus os coloca como seres feitos à sua imagem e semelhanças modeladas pela sua própria mão. Essa é a ideia de que Deus fez o homem do pó da terra, ele modelou. Isso é lindo demais. Porque enquanto todas as outras coisas foram feitas pelo poder da palavra de Deus, o homem, ele é criado pela mão de Deus. Deus coloca a mão na massa, literalmente isso. Deus bota a mão na massa e sopra seu fôlego de vida. Adão é criado, primeiro homem. Eva é criada depois a partir de um momento em que Adão se sente sozinho, de que ele olha para todos os animais da criação, que ele foi chamado, Deus o chamou para dar nome, e ele se sente só, percebendo que não tem ninguém semelhante a ele, alguém que pudesse ser seu auxiliador. Por conta disso, Deus dá para ele um profundo sono, ele dorme profundamente, Deus tira uma de suas costelas e faz e modela uma mulher para ser sua auxiliadora, sua semelhante, alguém que ele fosse semelhante e correspondesse a Adão. E é interessante porque, quando nós falamos disso, é válido lembrar que o nome Eva, ele só vai aparecer em Gênesis capítulo 3, depois da queda. Nós vamos falar disso. É na frente. Até então, enquanto estava tudo tranquilo, ambos, sendo uma só carne, se chamavam Adão, humanidade. Era o macho e a fêmea. Justamente isso que está escrito na palavra de Deus. Uma outra coisa interessante é que quando se tem um desejo de buscar uma auxiliadora, o texto lá em Gênesis capítulo 2, verso 20, vai dizer que ele buscava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E isso é de uma riqueza impressionante. Porque nesse jardim, quando está usando essa expressão auxiliadora, idônea, isso é tão rico. Tão rico que no sentido original vem trazer uma percepção de que alguém que completasse, idônea, que completasse, fosse a completude de Adão. Não porque Adão se sentia sozinho, não porque Adão, ou melhor, ele se sentiu sozinho, né, percebeu que não tinha ninguém, mas não porque ele era incompleto, mas porque por ele ser completo, eles dois juntos viviam essa completude de expressar a glória e imagens de Deus. E é legal, porque diante do mundo que a gente está vivendo hoje, a gente vive vários questionamentos, né? Onde tem o feminismo que está gritando aí à torta e direita, falando que nada funciona, que os homens não prestam, que elas precisam dominar todas as coisas, que o homem é machista e o machismo é pecado. Lembra-se disso. Como o feminismo também é pecado. Deus formou o homem e a mulher para que ambos se completem e se tornem uma só carne. É uma relação de completude, sabe? E é interessante porque Eva, quando ela é chamada por Deus para ser auxiliadora, ou melhor, Adão compreende que precisa de alguém que seja auxiliadora, essa expressão auxiliadora, ela vem do texto bíblico numa dimensão muito bonita, porque não tem a ver com alguém que é menor. Hoje, quando nós pensamos num auxiliar, nós estamos pensando, muitas das vezes, em algo que seja subalterno, menor. Algo que vai auxiliar fazendo um pequeno serviço, porque eu fico com a grande parte. Só que a mesma expressão usada para falar de Eva como auxiliar de Adão, auxiliadora, é a mesma palavra que foi usada em vários salmos para falar da relação de Deus com o seu povo. Do Deus que dá auxílio, do Deus que dá ajuda. Isso também no livro do Deuteronômio está aqui. Deuteronômio 33, 26, Salmo 156, 5, Salmo 124, 4. A mesma expressão usada para falar da mulher como auxiliadora é usada para falar de Deus, desse auxílio que vem do alto. Logo, Eva não foi criada, pense nisso e guarda isso no seu coração. Eva não foi criada para ser uma capacho do Adão, para ser uma mulher que fica com a barriga agarrada no fogão. E aí eu não quero discutir a configuração familiar, a maneira que vocês organizam as tarefas. Mas uma coisa é certa e é verdade. A mulher não foi criada para ser pisoteada, ferida, machucada e maltratada pelo homem, nem vice-versa. Nem o inverso também é correto. Por isso que tanto o feminismo quanto o machismo, aos olhos da tradição cristã, na palavra de Deus, é e sempre será pecado. Beleza? Esse aí precisa ficar muito fixado no nosso coração. Mas isso não é tudo. Agora vamos entrar em Gênesis capítulo 3 propriamente dito. Agora deixando essa cena da criação, chegando nesse lugar onde acontece o grande dilema. Em Gênesis 3... tá registrado aí para nós, e aí você pode estar com a sua Bíblia aberta ouvindo esse podcast, pra gente conversar, pra coisa ser bem interativa. Tá falando sobre a queda do homem, de como esse princípio e como isso aconteceu. A história vai dizer, estava Eva no jardim, de repente a serpente veio e começou a conversar com Eva. Começou uma troca de ideia. Ela fazendo alguns questionamentos, a serpente pontuando algumas coisas, e dentro do que a narrativa bíblica nos mostra, Eva cede aos argumentos da serpente, às suas contradições, cede às palavras da serpente que estavam carregadas de um certo veneno mortífero de para instigar Eva. E Eva cai nesse lugar. E é interessante porque quando Eva olha para o fruto que antes ela entendia que não podia tocar, que ela não podia comer, que às vezes ela não poderia chegar nem perto, Eva começa a olhar para esse fruto e desejá-lo. O texto vai dizer que ela diz que esse texto é bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Olha a relação que é criada. Antes, não se tocava, não se comia e nem se pensava em desejar. Agora, depois dessa conversa com a serpente, Eva começa a criar no seu coração desejo, vontade. Ela começa a salivar por aquela árvore do conhecimento do bem e do mal e perceber que ela pode dar para ela entendimento. Logo, a árvore que era proibida por Deus passou a ser cobiçada. Eva, com todo o seu desejo de comer do fruto, comeu. Comeu. Instigada, comeu. Não só comeu, como deu para Adão. E o texto vai nos dizer que quando isso acontece, ambos, os olhos de ambos se abrem. Ao comer, os olhos dos dois são abertos. Como se por intermédio dessa completude, dessa concordância do ato feito, os olhos deles fossem abertos e começaram a se enxergar. Logo, diretamente, e ao se perceberem nus, começaram a ficar envergonhados. As suas intimidades traziam sobre eles vergonhas. Eles ficavam assim e começaram a se cobrir um do outro. Esconder-se um do outro. Esconder suas partes íntimas um do outro. E aí fica pra gente refletir algumas coisas, né? Tipo, por que que eles fizeram isso? Se Deus disse tudo, eles viram o que Deus fazia, Deus os visitava na viração do dia, por que que eles comeram do fruto? Como Eva conseguiu, ou melhor, como Eva não conseguiu evitar o mal? Ela tinha a voz do próprio Deus, orientação de Deus, orientação de Adão, que todo dia, na viração do dia, vinha conversar com eles. Mas isso não foi suficiente. E agora, aonde está Adão? Aonde foi parar o homem criado por Deus que não caiu nessa conversa? Ou melhor, que não estava prestando atenção na conversa, percebendo que a sua mulher conversava com outro ser no jardim? Isso não trouxe estranheza, ele não percebeu. E ainda vou mais profundo. Por que que Adão comeu do fruto? Eva não chegou, com certeza, e empurrou na goela dele. Goela abaixo, como nós dizemos. Mas por que que ele comeu? Por que que ele fez isso? Nós podemos fazer todos esses tipos de questionamentos, sabe? E eles são muito interessantes. Eles são possíveis, tá? E eles são legais porque eles colocam o nosso olhar nas coisas como elas realmente precisam ser. Porém, se a gente fixar o nosso coração nesses questionamentos, a gente vai perder de vista algumas questões importantes. Por exemplo, que o homem e a mulher juntos preferiram ser fiéis ao desejo, aos seus desejos, e não fiéis a Deus. Adão e Eva escolheram, de alguma forma, por algum sentimento que brotou no seu coração, e o texto vai deixar claro que a tentação foi grande quando falou para eles: vocês poderão ser como Deus, tendo conhecimento pleno. Isso os seduziu. O coração deles foi tentado, se tornou impossível. E eles não conseguiram se manter firmes. Firmes, fiéis ao Criador. E isso fica claro quando a gente lê a narrativa bíblica. Por causa do desejo, sendo eles instigados por esse desejo, eles não conseguiram se conter. Amaram mais os seus próprios prazeres do que aquilo que Deus poderia lhes dar. Uma outra coisa que é legal para se pensar nisso é a falta de fidelidade do homem para com a mulher. A falta de posicionamento nessa relação dos seres humanos. Por quê? Pensa comigo, Deus havia criado Adão, falado para Adão que ele poderia comer de tudo no jardim. Você vê isso em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 16. Ele disse: Adão, você pode comer de tudo livremente, cara. Tudo que você imagina. Porém, até da árvore da vida você poderá comer. Mas você não pode comer dessa árvore aqui. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não pode comer. E esse conhecimento do bem e do mal, ela acontece muito porque Adão agora quebra sua relação com Deus, e isso já é o mal. Sabe? Só que como isso acontece? Me parece que a serpente pensa numa estratégia. Ela se aproxima de Eva e não de Adão em primeiro lugar. Mas compreende que Eva tinha o poder de convencer Adão a comer do fruto. Logo, quando comeram do fruto, por causa da concordância e do pacto na atitude, na ação que tiveram, se tornaram cúmplices do próprio pecado e logo os dois morreram. O homem, aquele cara que ouviu a Deus, na relação dos dois, que recebeu primeiro essa orientação, ele não conseguiu se permanecer firme e fiel. Ele não deveria ter comido. Na verdade, ele deveria ter se mantido como uma referência de fidelidade para a vida da Eva. Uma referência de um homem que se posiciona. Só que o homem não questiona. O homem não se opõe à decisão da mulher. Ele simplesmente vai junto. Pensa nisso. Pensa nisso. Isso fica muito claro, porque quando eles se escondem, olha o que Deus, quando começa a fazer esse questionamento, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai chamar quem para conversa? Quem? O homem. E vai falar assim: Adão, cadê você? Aonde você está? Prestação de contas, cadê você? E o homem responde: Senhor, eu tive medo quando ouvi sua voz porque eu tô nu. E aí Deus fala para ele: você tá nu? Quem contou para você isso? Quem disse para você que você tá nu? Ha. E aí a história começa a desenrolar, só que Adão tem um ato ainda. Ele vai dizer que foi a mulher que ele deu. Ou seja, Adão, na hora da sua prestação de contas, ele não assume o seu BO, ele transfere a sua responsabilidade para a mulher, para que o seu pecado fosse amenizado e ele ficasse isento dessa relação. E aí, com isso, eu quero te convidar a refletir sobre uma questão que é muito importante, sobre a perspectiva da fidelidade. Pensa comigo, fidelidade na Bíblia é algo que está profundamente atrelado à capacidade do homem, independente das adversidades, se manter firme, obediente às ordenanças de Deus. A Bíblia vai tratar o assunto de fidelidade, que nós devemos ser fiéis a Deus e fiéis para com as pessoas. Nós devemos ser fiéis a Deus, nos aproximarmos de Deus, ouvirmos tudo o que ele tem a nos dizer e obedecermos todas as suas orientações, só que diante das pessoas, nós temos a necessidade de sermos fiéis para com elas. Ou seja, sermos para cada uma das pessoas que se relacionam conosco um referencial da promessa, da obediência, da ordenança de Deus. Vou te dar um exemplo muito claro. Eu não sei se você já teve aquela experiência em casa, você pegou alguma coisa pra fazer, você pegou o nível de mão aí, né? Nível de mão. Tem aquele famoso nível que você usa pra ver se as coisas estão certinhas e tudo mais. Você pegou o nível de mão, você vai botar numa parede. O nível, ele não é fiel à parede. Porque se ele for fiel à parede e ela estiver torta, ele não vai denunciar o erro dela. O nível, ele é fiel para com a parede. Porque usando ele, colocando ele sobre a parede, ele vai revelar que tem alguma coisa errada, que as imperfeições existem naquela parede, que ela não está no prumo como ela deveria estar. Quando eu estou trazendo essa ideia para a gente pensar sobre fidelidade, e é isso que a palavra de Deus nos orienta, é que nas nossas relações uns com os outros, precisamos ser fiéis uns para com os outros, e não cúmplices. E não pessoas que, e eu estou te falando algo que é extremamente difícil, não pessoas que vamos ser, como eu posso usar um palavreado que seja menos pesada. Como a gente vai conseguir ser leal? Ou covarde? Ou sei lá. Como? A Bíblia está nos orientando que diante das pessoas, nós precisamos ser uma referência do próprio Cristo. Porque muitas das vezes, quando nos tornamos cúmplices das pessoas nos seus erros, ou até mesmo nas suas posturas erradas, nós falamos que estamos fazendo isso por amor, fazendo isso por sabedoria. Só que a maioria das vezes o nome disso se chama conivência. Porque nós deixamos de ser um referencial de Deus na vida daquela pessoa. Não só um referencial que vai expor para ela a verdade, mas que vai segurar na mão daquela pessoa e vai ser verdade juntamente com ela. Caminhar com ela em direção à verdade. Adão, se ele tivesse escolhido ser uma referência daquilo que Deus havia ordenado para ele na vida de Eva, ele não comeria do fruto. E quando Deus aparecesse, a primeira coisa que ele faria era Deus. E falaria, Deus era Deus, eu pequei. Não foi Eva. O Senhor tirou ela de mim, nós somos uma só carne. Eva comeu do fruto, nós pecamos contra o Senhor. Eu não sei onde eu estava, eu não sei quais eram as minhas ocupações, eu não sei o que eu estava fazendo, mas eu falhei na minha responsabilidade juntamente com ela. Porque quando Adão recebe Eva depois do sono profundo, ele dá uma exclamação muito forte. Ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso, e ela será chamada varoa, porque ela veio do varão. Assim, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Pensa nisso. Adão está dizendo, somos um. Aonde você estiver, eu estarei. O que você for fazer, eu farei. Seremos uma extensão do outro. Talvez eu não vá estar presencialmente com você, mas virtualmente conectado com você, porque somos essa extensão. Pensa, Adão, no momento que ele tinha, e o texto vai registrar isso. O texto, ele deixa pra gente muito claro que houve de Adão. Claro, Adão deve ter ficado olhando pra cara da Eva assim, morre ou não morre? Agora vai, não vai, não morreu. Ele come do fruto. Isso mostra que às vezes nas nossas relações mais íntimas, com as pessoas mais íntimas, nós somos obrigados a nos posicionarmos ao lado de Deus, segundo a vontade de Deus, custe o que custar. Para não desenvolvermos uma relação fiel a, mas fiel para. Porque assim, somente assim, conseguiremos viver uma vida honesta diante de Deus, diante das pessoas e revelar de fato amor para as pessoas. Foi isso que Jesus fez. Jesus, quando veio à Terra, ele não foi fiel às pessoas. Ele foi fiel a Deus para com as pessoas. Por isso que ele tinha total capacidade, livre de qualquer expectativa, livre de qualquer censura de sentimento. Ele poderia se esvaziar, chegar à sua posição mais humilde quanto servo, sofrer tudo que sofreu para salvar o homem, porque ele está livre de expectativa. Ele não precisa parecer amigável simplesmente, porque se ele é amigável de fato, e como ele nos ensinou, não existe maior amor do que esse de entregar a sua própria vida em favor dos seus amigos. E uma coisa legal que a palavra de Deus nos coloca é que em 1 Timóteo capítulo 2, 13, olha o que o texto vai dizer pra gente. Se somos infiéis, preste atenção nisso, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Preste atenção nisso, cara. O texto está nos dizendo que nós podemos ser infiéis com Deus, infiéis a Jesus, infiéis à orientação do Espírito. Mas Deus permanece fiel, não fiel a nós, no sentido de que ele passa a mão nas nossas dores, ele aceita de maneira complacente os nossos erros e que ele apoia tudo aquilo que estamos fazendo. Não, ele permanece fiel. Ele permanece uma referência, pois ele não pode negar sua própria natureza. Logo, isso deixa claro pra gente uma coisa. Por mais que Deus nos ame, ou melhor, por mais é uma expressão que eu vou colocar aqui que vai sair completamente do contexto. É o contrário. Deus nos amando, porque Deus nos amou, ele não vai ter problema nenhum em nos enviar para o inferno se for necessário. Porque Deus nos amou, e porque ele nos ama, e porque ele é fiel, e ele não tem problema nenhum, nenhum, em frustrar todas as minhas expectativas. Porque o amor dele está revelado enquanto ele é fiel para conosco. É assim que está revelado isso. E Jesus é o exemplo claro, claro, da fidelidade de Deus para conosco. Porque Jesus é a expressão exata de Deus. E ele veio como um homem para salvar a mim e a sua vida. Deus é fiel para conosco e não fiel a nós e aos nossos erros. Então, se essa palavra aí te abençoou, eu quero convidar você mais uma vez a estar conosco, 9 horas da manhã, em todos esses domingos de novembro e dezembro, na Segunda Igreja Batista em Gramacho, para você estar ali junto com a gente, percebendo, e junto, né, porque é um ensino coletivo, junto, refletindo sobre essa questão dos arquétipos e quanto o nosso coração está envolvido nisso, o quanto, na maioria das vezes, também nós praticamos os mesmos atos, as mesmas coisas que cada personagem que a gente vai estudar. E eu espero que esse estudo tenha abençoado muito a sua vida e tenha te instigado a estar conosco nos nossos encontros dominicais. Beleza? E não se esqueça, 25 de novembro, nossa conferência, a partir das 3 da tarde, vai ser uma bênção, um derramar de Deus sobre a nossa vida. No nome de Jesus, eu espero ter você lá. E ative sua vida.